Pingo d'água. Acorda, menino. Hoje não dá para você ir à escola. O Zé faltou. Você vai cobrir e a pousada tá cheia. Sonolento e obediente, ele se veste rápido e vai para a cozinha da pousada da família, participar dos preparos do café da manhã. A temperatura tá baixa, 14 graus, mas põe uma regata por baixo das blusas de frio, pois no jalapão, nessa época, depois que o sol aparece, ele sobe rapidamente para uns 35 graus. O pessoal chegou no dia anterior, em um carro de bombeiros adaptado para servir como uma espécie de ônibus, a quem deram o apelido de Mamute. Bruto como as condições daquela região. Não é à toa que, entre os visitantes, há sempre atletas de ponta, praticantes de esportes exigentes como Ironman ou ginástica olímpica. Encantava-se com os fragmentos de história que escutava ao atendê-los, como a descida de uma cachoeira de 12 metros em caiaque e de como é preciso jogar o corpo para a frente no início da queda ou a força da água joga o caiaquista para trás e lá se vai o pouquíssimo mais valioso controle dessa situação. Falavam de lugares distantes e muito diferentes daqueles a que estava acostumado. As montanhas imponentes do Peru, a areia coberta de prédios espelhados de Dubai, a imensidão verde do Pará, a imensidão branca do Canadá, o paliteiro de arranha-céus de São Paulo. Corria pesquisá-los no celular quando ouvia os hóspedes contarem dessas paragens fascinantes. Sua terra tinha encantos também, aliás, muitos. Um especial era o Reino das Águas. Apesar da fama equivocada de deserto, o Jalapão era uma terra de subsolo rico em água e de rios caudalosos, os quais aproveitava sempre que podia. Matava aula quando achava uma carona para os mágicos fervedouros, de águas esbranquiçadas por bolinhas e areia em revolução. Ou para descer longos trechos de remanso e corredeiras, que percorria com a câmara de pneu emprestada às escondidas da borracharia do Pedrão, e devolvida depois. Seu amor pelas águas chamou a atenção de um turista, capitão de uma tradicional e premiada equipe de competições de rafting de Brotas, São Paulo. O efeito que as histórias e informações sobre atividades e aventuras desse grupo lhe fazia era tal que tomava seguidas broncas de seus companheiros de trabalho, pois a toda hora largava tudo para escutá-las, paralisado de fascínio. Vendo isso, o capitão o convidou a acompanhá-lo e a seus companheiros de equipe, ao Rio Novo, não muito longe dali, na escala de distância Jalapenha, que é bem mais expandida que a comum. Seu pai vacilou para deixar. Estava com falta de gente na pousada. Mas o capitão é cliente e amigo velho, de confiança, e o frenesi do filho era tal que, afinal, não teve como negar. O sim do pai o deixou tão feliz que parecia cintilar como as estrelas da noite anterior. Entra no Mamute em êxtase, o primeiro dos muitos que experimentou nessa aventura. À beira do rio, um aparato está armado. Disciplinadamente dispostos, formando desenhos cheios de geometria e cor, estão remos, coletes salva-vidas, capacetes e outros equipamentos. E botes infláveis, amarelos, pretos e gordinhos. Abelhas aquáticas gigantes. Em vez de uma câmara de pneu, dão-lhe um colete salva-vidas para vestir e um capacete. Instruções de como segurar e manejar o remo, manobras básicas e seus comandos. Procedimentos de segurança e resgate. E as águas! O primeiro trecho já é o batismo de fogo, aliás, de água. Uma descida nível 4. Atrapalha-se na manobra de escorregar para dentro do bote ao comando solo, e mete a canela no suporte metálico de mantimentos que transportam. No susto, solta o remo, que é logo resgatado, felizmente. Foi mal. Murcha sem graça. Mas seus companheiros de bote, 5 rafteiros experientes, o tranquilizam. É assim mesmo, às vezes acontece conosco também. Sabe-se lá se é verdade, mas serve para desmurchar. Pensa que aprendeu sobre respeito pelo rio. E nada lhe tira o encanto de ter experimentado o fluxo das águas revoltas, espumantes, com ondas reversas e cavadas. A intensa sensação de ser água. Não lembra quanto tempo passou no rio? Muito? Pouco? Alternaram-se trechos de remanso e de quedas e corredeiras. A última delas em curva. Percebia quando a intensidade seria maior pelo que lia no semblante e em todo o corpo de seus companheiros. Iluminavam-se como as estrelas mais brilhantes de noites de lua nova e os sorrisos abriam-se, largos. Depois de transporto, o trecho que trouxera essa expressão, riam. O prazer inundava o bote e nele circulava, como as águas não haviam feito. Antes do anoitecer, encostaram em uma praia de areias brancas e lá acamparam. No jantar, descobre Feliz, que causou profunda impressão por sua desenvoltura, concentração e entusiasmo durante a atividade, mesmo com o tropeço do início. Dá-se conta, a partir do relato de seus tutores, de que as expressões de prazer que os iluminaram estiveram nele também. Ouve muitas vezes a palavra promissor. No dia seguinte, de volta à pousada, vê o capitão olhar para ele e chamar seu pai para um particular. Aguarda, curioso, o fim da conversa de mais de 3 horas, durante as quais sente seu coração aos pulos, pois algo lhe diz que o assunto era ele. Quando termina a longa reunião, tudo segue normal. Após o café da manhã, é hora de os hóspedes partirem. O capitão despede-se de todos da pousada com simpatia. Abraça-o e tece-lhe elogios pelo desempenho e atitudes na aventura aquática do dia anterior. Sobe no mamute que desaparece no denso pó da estrada, trepidando nas costelas de vaca. Deixa-lhe a sensação de que sonhou. Algo mudou. Sente uma fervura por dentro que não tinha antes. E algo mudou em seu pai também. Está mais quieto, pensativo, e a toda hora conversa em reservado com sua mãe. Dias depois, seus pais o chamam. A mesa está posta para 3, com um prato especial. Peixe assado na folha de buriti, acompanhado de farinha de puba, iguaria. Seu pai começa uma conversa, solene. Filho, sempre nos falam que parecemos índios, não é? Te contei que seu avô era índio mesmo, certo? Então tá na hora de você saber mais. Meu avô morava perto da praia, na Bahia. Era Pataxó, da aldeia de Barra Velha. Uma vez, teve uma confusão em um comércio na cidade e a polícia caiu matando em cima dos índios. Tacaram fogo na aldeia e fizeram tanta violência que todo mundo fugiu e dispersou por aí. A polícia disse que eles eram comunistas. Meu avô e mais uns nunca mais voltaram. Ficaram assombrados e foram andando por esse mundo muitos anos, até vir para aqui, bem longe de tudo, e aqui se sentiram seguros para ficar. Nem contavam muito das histórias e costumes pataxós. Tinham medo de serem descobertos e fazerem maldade com eles e os filhos. Mas algumas coisas eu sei. Escaparam. Essa comida é como a gente consegue fazer o peixe na patioba, que é uma palmeira da Bahia. Aqui não tem, então a gente usa a folha do buriti. Puba também é comida que os pataxós faziam. Uma vez, quando meu avô estava já muito velho e doente, me contou como nasceu nosso povo. Antigamente, na terra, só tinha bicho. Tatu, teiu, onça, capivara, tamanduá, macaco e passarinho. Arara, carcará, curicaca, pato mergulhão, anu. Um dia, formou uma chuva. Choveu, choveu. E o último pingo virou um índio. Ele achou muito bonito tudo o que viu na terra. A mata, os rios, o voo dos pássaros, os barulhos dos bichos, o amanhecer, o pôr do sol, muita beleza. E foi vivendo e trabalhando na terra e aprendendo seus segredos, suas estações, sempre encantado e feliz. Um dia caiu outra chuva. Quando parou, a terra estava cheia de índios, porque cada pingo tinha virado um. Ele disse assim para os novos: olha, parentes, agora eu vou ensinar para vocês tudo o que sei. E depois vou para o céu, para o Itorã, proteger vocês. Meu nome é Tchopai. E fez isso. Então, meu filho, eu entendi uma coisa que estava escrita na parede do quarto do seu bisavô. Dizia assim: Pataxó é água da chuva batendo na terra, nas pedras, e indo embora para o rio e o mar. Um arrepio percorre a espinha do rapazinho e espraia-se por seu corpo, trazendo-lhe um zumbido no ouvido e uma sensação de víscera se revolvendo. Estranhamente, sabia que era algo bom. Seu pai e sua mãe percebem, entreolham-se e guardam silêncio. Assim ficam os 3, compartilhando esse momento denso e solene, de ancestralidade recuperada e libertação, de rompimento de amarras identitárias que sempre os alijaram de uma essência de si próprios. Sim, somos o povo da água. Alguns pensamentos tomam forma em meio à névoa, ao turbilhão de sentimentos do rapazinho. Sentidos emergem. A atração permanente e irresistível pelos rios, fervedouros, cachoeiras e até poças. A sensação, algo sobrenatural que tivera no rafting de, além de fluir nas águas, ser água. Era um pingo d'água. Sim, sim! Amainando um pouco esse momento sagrado, o pai fala. Conta que o capitão da equipe de rafting ficara muito impressionado com seu potencial e o convidara a treinar com sua equipe. Iria se encarregar de tudo, inclusive de cuidar para ele continuar a estudar. Às vezes, teríamos interrupções para participar de campeonatos, em países estrangeiros, inclusive. As faltas às aulas seriam compensadas com estudo e lição durante as viagens e com a imensa experiência e os conhecimentos gerais que ganharia com elas. Poderia falar com sua família e amigos por celular e visitá-los sempre que alguém de confiança fosse ao Jalapão. Você quer ir? Quero! Então vai, pingo d'água. Vá embora para o rio e o mar.